Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Kleber Tolini. Ele é ator que aborda em seus trabalhos a questão da deficiência visual. Kleber Tolini escreveu o monólogo Subnormal, uma história de baixa visão, que aborda a sua própria trajetória como um ator que tem deficiência visual. Pois é, Kleber, no bloco anterior eu perguntei para você alguns recursos interessantes que você utiliza dentro do seu monólogo, que é trazer depoimentos, né, de pessoas com baixa visão ou pessoas cegas. Além desse recurso, né, de trazer essas sonoras para dentro da sua peça, você utiliza muito uma movimentação interessante de palco, né, com módulos, né, que você vai transferindo de um lugar para o outro. Esses recursos, assim, são uma linguagem, né? O que, que você está querendo dizer com eles?
Primeiro eu criei uma linguagem que fosse simples e visualmente simples também, porque como quem tem baixa visão, né? Para um cego, para um deficiente total, precisaria de uma audiodescrição do espetáculo. Mas para baixa visão, ele é um visualmente muito simples. Ele tem a caixa preta e um tapete no meio, né, simbolizando um olho, e os caixotes, que são brancos e simples. E muito, né? Então, assim, eles são visualmente fáceis de identificar.
São modulares, né?
São modulares. Então, a ideia era que fosse isso, que fosse uma coisa que eu pudesse sentar, subir em cima, por exemplo, pudesse me locomover com eles, mas que fossem visualmente fáceis de identificar. Então, tem um contraste, porque geralmente quem tem baixa visão, por alguns motivos, o meu, por exemplo, tem isso, né? A fonte aumentada já me ajuda muito, porque tem esse contraste. Então, eu imaginei que fosse uma... Eu queria um cenário que, como, por exemplo, se eu estivesse assistindo, eu conseguiria identificar o que é. O que são aqueles quadrados, o que é aquele tapete. E com a caixa preta, tem um contraste, o piso é preto. Então, é fácil de identificar. Eu queria isso, uma coisa que fosse simples, visualmente, de identificar.
No caso, quando você está pensando também nesse cenário móvel, né? E ele entra como uma linguagem, como uma narrativa também dentro, sim, da peça. O fato de ele ser todo modular e fragmentado, isso tem a ver também com a questão existencial de uma pessoa?
Engraçado, eu sinceramente não pensei muito na hora de criação, não. Mas você, como um filósofo, pode ter pensado nisso. É engraçado, às vezes o artista cria um negócio e fala assim, não, eu coloquei ali porque eu quis colocar, poxa, não faz a menor ideia.
Aí vem o louco e fala assim,
não, porque aquilo fragmentou, é como se fosse o corpo. Nada, são os quatro caixas lá, menino, não é só isso.
Era um recurso que tinha ali.
Só, né? Isso é o que tinha mais barato pra fazer, custou barato, porque... como você sabe que não tem patrocínio, né? Inclusive, alguma empresa que está interessada, já ouvi no rádio. Porque eu montei o espetáculo com o patrocínio do Banco do Brasil, com empréstimo consignado, foi pago.
Quer dizer, uma ironia, né?
Totalmente ironia. Então, eu paguei o empréstimo e montei a peça, porque eu não quis esperar lei de incentivo, que elas existem, elas acontecem. Tudo bem, acontece para algum... E eu, como eu não quis esperar que elas acontecessem, já queria montar essa peça há muito tempo, eu não vou ficar esperando mais, não. Eu vou logo pegar meu empréstimo e vou fazer por minha conta.
E que, por sinal, a partir disso, né, ela vai... se tornando cada vez mais conhecida do público,
vai,
né?
Vai, naturalmente, em pouco tempo já, já andei bastante com ela e já muitas pessoas já sabem, né? Estou aqui hoje, então muito grato.
Não, nós que, a Rádio USP que te agradece,
pois
a sua vinda aqui.
Pois é.
E tem mais um depoimento, né? Vamos ouvi-lo.
Meu nome é Marcelino Tavares, tenho 35 anos. Fui diagnosticado com retinose pigmentar aos 18 e o médico me disse que eu ficaria cego em breve e que esse breve seria em apenas 3 anos. E o que poderia ser feito era eu ir treinando com uma bengala para que eu fosse me acostumando a usá-la nesse período, porque a escuridão seria o diagnóstico final da minha doença. Aos 25 anos, eu fui diagnosticado como deficiente visual. Aos 27, com visão subnormal, foi quando minha visão realmente teve uma queda bruta. E eu resolvi que eu não poderia ficar parado. Resolvi sair para conhecer o mundo, mesmo com a minha limitação visual. Hoje eu já conheço em torno de 10 países, já fiz coisa que muita gente normal não faria, já saltei de paraquedas, já saltei de asa delta, já mergulhei com tubarões. E hoje eu encaro a vida com a minha alimentação visual de uma forma muito feliz. Uso bengala há apenas um ano e ela me deixa muito mais feliz, muito mais independente. E com o uso da bengala, hoje eu vou conhecer muito mais lugares e vou ser uma pessoa muito mais independente. Mesmo com visão subnormal, eu sou sim uma pessoa feliz.
Nós tivemos aí a fala do Marcelino Tavares, né?
Isso, ele mora em Natal.
E ele vai mencionar de novo a questão do uso da bengala, né?
É, e você me perguntou antes, no outro bloco, por quê, né? Eu quis colocar os depoimentos. E um dos motivos principais é porque realmente, como tem muita gente com baixa visão, tem uma estatística, né? Que a cada 5 pessoas com deficiência visual no Brasil, 4 têm baixa visão, né? Muita gente. Então, assim, como se fosse 6 milhões e meio de deficientes, 6 milhões são baixa visão. Então, eu queria dizer no espetáculo que não sou só eu, né? Que essa minha história, eu não sou o desbravante, nossa, que tem muita gente, e esses depoimentos eles vêm para humanizar e dizer que é natural, e tem outro depoimento de uma outra menina, né, da Carla Souza, que está no espetáculo, que ela é radialista, está lá em Minas, ela é radialista, ela é atriz, ela é locutora, uma voz belíssima.
Realmente.
É, né? E, então, tem de tudo, eu quero dizer que tem de tudo, tem uma dona de casa... A profissão do Marcelino não me recordo agora, nem do Paulão. Mas o Sony lá tem a profissão dele, então cada um tem a sua vida normal. Né?
Agora, a gente vê pela cidade pessoas cegas ou pessoas com baixa visão, não é muito comum, né? Uhum. E os dados estatísticos demonstram que temos um grande número de pessoas. Essas pessoas que nós não vemos, né, elas estão aonde?
Com baixa visão. No mesmo lugar que você está, você que não vê. Eu acho que elas estão aí. Aqui na USP tem.
Pois é, mas quando eu te pergunto é o seguinte, porque você não as vê no cotidiano, no dia a dia, né? É porque elas não estão no mercado de trabalho, elas... O que acontece?
Sei. Olha, estatisticamente, não vou saber te dizer, mas basicamente, assim, o baixa visão, por exemplo, como ele não, às vezes, no meu caso, né, que não usa bengala, nem branca, nem verde, e não usa óculos, como o meu caso, deve ter muita gente por aí que está ao seu lado, às vezes no seu local de trabalho, que tem baixa visão e a gente não sabe. Às vezes, porque a pessoa mesmo não se entendeu ainda, tem uma questão com ela, que prefere ficar se matando ali para ver uma coisa ou outra, ao invés de assumir para ela mesma que ela tem uma deficiência visual.
Ah, então você acha que às vezes a pessoa camufla, né?
Por uma defesa, vários motivos, né? Então ela está numa falta de informação, falta de recurso, coisa parecida. Então às vezes elas estão ali no mercado, a gente não sabe, né? Tem muita gente aí. Cada lugar que tem, cada empresa, vai ter a sua cota de deficiente visual.
Eu pergunto isso para você, porque dando aula aqui na USP, tantos anos, assim, eu nunca tive um aluno, por exemplo, cadeirante.
Sim.
Ou mesmo usando algum outro tipo de recurso. Nunca tive um aluno com baixa visão.
Baixa visão.
Né? Pelo menos que eu soubesse, né, em sala de aula.
Inclusive,
talvez
vou matricular você seu primeiro aluno. Eu já vou ser seu primeiro aluno.
Ah, vai ser um grande prazer, querendo.
Eu não sei. Realmente são grandes guerreiros, né, que conseguem despontar ou na área de trabalho ou na sociedade, enfim, de uma certa forma. Né? São grandes guerreiros, certamente.
Porque a questão da inclusão é uma questão importante que deve ser falada. Né? Se
demais.
Essas pessoas não estão aqui ou não estão explicitando as suas deficiências, alguma coisa está errada, né? Na inclusão. Né?
Sim, sim. Realmente tem que ter um apoio da sociedade, sim, mas tem que ter uma vontade muito maior do próprio deficiente. Não excluindo as iniciativas públicas, privadas e da sociedade, não nisso. Mas o próprio deficiente tem que ter uma vontade enorme. Porque às vezes ele está cometido por uma depressão em casa e tem que estar lá parado e é uma grande potência para várias coisas. Então ele tem que ter um grande apoio mesmo, uma vontade imensa, imensa.
Vamos ouvir uma música?
Vamos. Deixa eu ver. Eu quero ouvir Paciência.
Paciência.
Tô curioso.
Ótimo. Que você mostrou. Então, a Paciência, composição do Lenine e do Falcão. E a interpretação é Elza Soares.
Eba!
Mais calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e peça pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem vai saber? A vida é tão rara. Um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Kleber Tolini. Ele é ator que aborda em seus trabalhos a questão da deficiência visual. Pois é, Kleber, por qual motivo escolheu paciência?
Ah, depois da minha questão de saúde, né, que eu fui convidado pela vida, né, para ter essa questão de baixa visão e tal, eu acho que essa música me diz isso, para ter calma, que vai dar tudo certo.
E na interpretação aí da Elza Soares, né?
Incrível, né? Eu conheci essa versão, bela, né? Você que me apresentou. Ela é divina, né? Então, ela canta com uma parte do corpo dela que eu não posso acertar o nome aqui, porque ela realmente canta com as vísceras, né?
Exato.
E acho que a gente tem que viver dessa forma.
O fato de você ter desenvolvido, ter escrito a peça, né, que é o
Subnormal.
Subnormal, uma história de baixa visão, e você também tendo uma baixa visão, você teme em algum momento ficar marcado como um ator que está abordando só essa questão?
Não, não vou temer isso, mas de qualquer forma também, se for também, vai ser lindo. Já pensou que honra ser o baixa visão, é o ator baixa visão? Seria maravilhoso, né? Que tem tanto artista incrível também que tem baixa visão, e eu ser conhecido como uma pessoa com baixa visão seria maravilhoso. Mas não, não, e até porque meu trabalho segue, eu tô em cartaz contra infantil também, tá rodando também no Brasil nesse mesmo período, chamado Menina e a Cerejeira, que tá também, tá 2 anos em cartaz e não vai parar nunca, assim, tá indo muito bem.
Porque você é um excelente ator, né?
Oh, muito obrigado.
E levar um monólogo não é fácil, né? Então eu pergunto isso porque muitas vezes no Brasil, né, às vezes define ali um tipo de papel para aquele, para os atores e atrizes, né, e isso acaba limitando um pouco.
Eu acho que, posso até estar enganado, mas isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão da profissão. Se você botar o Jim Carrey, que, por exemplo, que é um excelente ator, é um excelente ator.
Exato.
Aí só lembram dele lá do Jumanji ou dessas comédias, né?
Exato.
Ok, assim. Não, ele é incrível.
Ele é incrível.
Ele é incrível. Se você assistiu O Mundo de Andy, se você assistiu, que ele conta a história do Andy Kaufman, ele é incrível. Então, isso é uma coisa da profissão. Essa pessoa fala assim, artista no Brasil. Artista em si é uma profissão difícil. Nós somos autônomos, não temos uma empresa. Por mais que tenha uma empresa no Brasil, tem algumas, enfim. Mas são contratos temporários, Então, nós somos autônomos como qualquer outro. Então, em qualquer lugar desse planeta, o artista ele está vivendo sempre na corda bamba, de sempre, quando eu brinco quando você está no espetáculo de teatro, por exemplo, que está a temporada X, né, da peça e tal, e aí quando o ator se abaixa para agradecer, né, no aplauso final, no último dia, ele abaixa empregado e levanta desempregado.
Quer dizer, é um processo...
É um processo. Então, quando acaba o último
temporário,
dia... O último dia de uma temporada é a busca pelo novo trabalho. Então, acabou aquela temporada, você novamente está de volta à estatística do desempregado e procura um novo trabalho. Então, o ator que já tem uma certa penetração na área artística, vamos dizer assim, ou no mercado, ele vai ter uma mobilidade maior de trabalho ou não. O outro artista vai ter que correr atrás mais e mais e mais. Mas mesmo tanto um quanto o outro vai correr atrás de trabalho a vida toda. E ótimo.
E você tem desenvolvido trabalhos também no mundo corporativo.
Né? Sim, bastante coisa. Sempre fiz. E foi uma das maneiras que eu achei de trabalhar como artista, né? Não depender só de publicidade ou só de TV. Então é um nicho que não muita gente faz, mas se bem que de uns 10 anos para cá aumentou demais o número de atores e companhias que trabalham para esse fim, né, de teatro corporativo. Até mexeu muito no mercado, enfim, diminuiu muito a qualidade também. Mas trabalho há muito tempo, sempre fiz muita coisa. E foi um grande treinamento para mim, como ator e como comediante, inclusive, porque você lida muito com improviso, você tem uma rapidez de decorar texto, de criar um trabalho para uma demanda de uma empresa, com uma rapidez enorme. Às vezes a gente fala, você tem 2 semanas para ter uma peça nova, com um tema tal, e ser interessante, ser divertido, entreter aquele público e informar aquele público. Então não é uma coisa simples de fazer, não é mesmo. Não é mesmo.
Sem sombra de dúvida. E ainda mais trabalhando também um pouco também no universo do humor, né?
Exatamente.
É. Bom, o nosso tempo passa muito rápido. Ah, fica o convite para que você volte mais vezes aqui.
Amanhã? Posso vir?
Pode, sempre.
Obrigado.
Que você quiser.
Prazer enorme.
Vai ser um grande prazer recebê-lo aqui. E lembrando que a sua peça, ela realmente é sensacional. Espero que ela atinja o Brasil inteiro.
Muito
vale
obrigado.
A pena.
Muito obrigado. É? Fica o convite também das pessoas buscarem o meu Facebook, né, Kleber Tolini, o Facebook do espetáculo, O Subnormal também, o Instagram do espetáculo, O Subnormal. E que fica o convite mesmo, que em breve, eu sempre brinco, em breve num teatro perto de você.
Perfeito. Muito obrigado.
Muito Kleber. Obrigado. Obrigado a todos da rádio. Obrigado.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Kleber Tolini, autor e ator do monólogo Subnormal, uma história de baixa visão, que aborda a sua própria história de vida. Durante o programa, ele falou sobre deficiência visual e as suas experiências de vida como uma pessoa com baixa visão no mundo das artes. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.